Obrigado, presidente Renan. Vou tentar responder uma parte das questões que me foram colocadas na medida do possível. Dado o adiantado da hora, procurarei ser o mais sintético possível. Foi colocado por vários senadores a questão da redução do pagamento, redução do pagamento da dívida, a parcela ser paga mensalmente para desafogar os estados. Foi argumentado aqui que alguns estados não se beneficiariam disso. De fato, alguns sim, outros não. E todos obterão isso à medida que, ao longo do tempo, vão diminuindo a dívida a ser paga, porque a dívida, com estas mudanças que nós fizemos, todas as dívidas estarão sendo reduzidas em velocidade maior ou menor. Alguns já têm ela mais reduzida, alguns já não pagam. Poucos pagam 13%, 14% ou 15%, outros já pagam menos, porque é proporcional às prestações que a dívida lhe impõe. Então, já existe isto. E outros que estão fora disso alcançarão esta situação mais adiante. Então, o que é, esse procedimento que está colocado aí no projeto de lei complementar, que foi aprovado pela Câmara, está vindo agora para o Senado, ele não está colocando uma centralização de dívidas e nem repactuação. Né? Então, o que ele faz é apenas mexer com o indexador que está presente nos contratos. Portanto, não há nenhuma violação da lei de responsabilidade fiscal. E eu quero dizer que isso é muito importante para nós, porque nós não concordamos em nenhuma mudança que mexe com a lei de responsabilidade fiscal. Ela deve ser preservada inteiramente. Agora, o mecanismo em que isto vai se realizar, essa repactuação, ela é automática. Não tem negociação. Aplica-se uma regra, a regra universal, porque o senador Paulo Bauer havia dito, haverá discricionariedade do poder do governo federal? Não, não haverá. São regras universais aplicadas a todos, né? Automaticamente, então não há nenhuma discricionariedade e elas beneficiam aqueles que têm acesso, né? Então não há uma repactuação, isso é muito importante, nem repactuação, nem reestruturação, não é nada disso que se trata, só mexemos com o indexador. Em relação a Santa Catarina, porque Santa Catarina ela tem uma questão que se sobrepôs à questão dos corredores de importação, cuja mudança foi feita nesta casa, a partir de uma resolução, e que se baixou para 4% a tarifa de interestadual. Eu quero lembrar que aqui, para os três estados que mais tinham problemas com isto, nós fizemos uma legislação especial, demos vantagens bastante grandes para que os estados compensassem eventuais perdas com recursos que foram abundantes. Tanto Santa Catarina, quanto o Espírito Santo, quanto Goiás, recursos abundantes. A informação que eu tenho é que eles já chegaram ao seu destino, não sei se tudo ou se falta alguma coisa, o ProInvest é outra coisa, mas os recursos, até onde eu sei, foram liberados, e esses estados, particularmente Santa Catarina, está realizando muitas obras e projetos que serão muito benéficos para a atividade econômica desse estado, né? E os demais também. Concordo com o senador Buarque que o grande objetivo do pacto é construir uma nação e, sobretudo, dar melhores condições de vida à população brasileira. E o que eu mostrei na apresentação inicial que fiz é que isso está ocorrendo, justamente isso é o que eu mostrei. O país está implantando o desenvolvimento e reduzindo a desigualdade social. É até possível que uma parte deste crescimento a maior dos estados menos desenvolvidos, estados do Nordeste, estados Centro-Oeste, estado do Norte, tenha sido por causa da guerra fiscal. É até possível. A guerra fiscal, de fato, em algum momento, ela substituiu a falta de uma política de desenvolvimento mais explícita. Só que, ao longo deste tempo, vem sendo implantada, sim, uma política de desenvolvimento regional que tem beneficiado os estados menos desenvolvidos, né? E é a somatória disso que podemos dizer que está ocorrendo, né? Então, por exemplo, a indústria, ela está se descentralizando. Antes ela só ia para São Paulo, um pouco para Rio de Janeiro, talvez Minas, mas a indústria está se disseminando por todo o país. Mesmo a indústria automobilística, que é mais difícil, fica mais perto dos centros consumidores, já está presente em várias capitais de outros estados que não do Sudoeste, né? Então, está vendo isto. Mas não podemos esquecer do PAC, do Bolsa Família e outros programas que têm incrementado. Programas também de Plano Safra, o reforço dos bancos regionais, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, tudo isso tem contribuído. Como disse o senador Delcídio, nós passamos por um longo processo de amadurecimento dessa questão da reforma tributária do ICMS. Nós já tentamos no passado fazermos toda a reforma tributária, seria o ideal, mas nós não conseguimos. Eu tenho experiência, já eu como ministro da Fazenda, em 2007 e 2008 não funcionou, mas já outros me antecederam e não conseguiram, porque isso mexe muito com o Pacto Federativo, mexe com muitos interesses ao mesmo tempo. E é por isso que se escolheu a reforma do ICMS, que representa, como já foi dito aqui, 70% de uma reforma tributária, porque é o tributo mais problemático. E foi o senador Delcídio que disse isso, portanto, e a guerra fiscal, embora possa ter sido frutífera no passado, terá sido se o Supremo não fizer uma súmula vinculante. É bom que se deixe claro, que aí volta tudo a estaca zero, todo mundo vai ter que devolver dinheiro. Então, se isto não acontecer, teve sua razão de ser no passado, não tem mais, porque agora, como já foi dito, é a guerra de todos contra todos, né? Então, do contrato social, quem é? Rousseau que dizia isso, já esqueci. Estou aqui inspirado pelo Cristóvão, falou que precisamos fazer mais filosofia do que matemática. Mas, certamente, com a filosofia do senador, eu concordo, temos que gastar mais em educação, né? Então, a filosofia, mas não com a matemática dele, que é tirar da União o recurso e fazer a União bancar todo o gasto com educação, mesmo porque a União quebraria se fizesse isso, né? Ao menos que desativasse outros programas. Não esqueçam, senhores, que a União vive uma dificuldade semelhante aos estados. Não há situação folgada fiscal hoje, nem nos estados, nem nos municípios, nem na União. Nós passamos 5 anos de crise, nós tivemos que combater essa crise, demos incentivos, a coisa funcionou, o país está se recuperando, mas todo mundo ficou com o orçamento apertado. Eu tenho lá também um orçamento apertado para fechar as contas, tenho que fechar as contas e, portanto, não tenho como assumir a matemática da educação. Mas diga-se passagem que nós temos aumentado os investimentos, chamo de investimento, não de gastos, em educação do governo federal. Triplicou a verba do Ministério da Educação nos últimos 10 anos, em termos reais, triplicou. E estamos aumentando, né, para tirar a diferença que foi deixada aí por anos e anos sem muita atenção. Bom, quanto à segurança do Fundo Regional, Fundo de Desenvolvimento, a segurança é total. O governo federal nunca deixou de cumprir algum projeto dessa natureza. E alguns falam da Lei Kandir. Porém, a Lei Kandir foi cumprida à risca. E mais do que à risca, porque ela tinha validade para 2006, portanto, ela vencia em 2006, foi exatamente quando eu assumi o Ministério da Fazenda, e aí eu negociei com os governadores naquela ocasião a extensão para mais um ano, e assim tem sido. Ou seja, nós temos estendido a Lei Candir, ela tem uma sobrevida porque há uma negociação, o governo federal se dispõe, tem se disposto a fazer isso. São 4 bilhões, 3 bilhões e 900, quase 4 bilhões por ano que têm sido distribuídos aos estados. Agora, então não podemos dizer que a lei não tenha sido cumprida. O que alguns podem dizer é que questionam se aquela lei dava conta da complementaridade que era necessária pela desoneração das exportações. Mas isso é uma história que eu não participei, e nós cumprimos rigorosamente, até mais, porque nós cumprimos uma lei que já não está em vigor. Portanto, nada leva a pensar que um fundo de desenvolvimento não seria cumprido pela União. A União cumpre rigorosamente aquilo que combina, aquilo que está na lei. Cumprimos a lei rigorosamente. Portanto, não deve haver temores em relação a isto. Em relação aos financiamentos que são concedidos a estados e municípios a partir do espaço fiscal que tem os entes federados, a partir do PAF, eu queria lembrar, em primeiro lugar, o PAF é um programa muito rigoroso e não é à toa que ele chama Programa de Ajuste Fiscal. Parece um programa do Fundo Monetário. E é, porque vai uma missão do Tesouro ao Estado, examina as contas e verifica que aquele Estado está cumprindo rigorosamente os preceitos de reduzir a dívida, de fazer primário, e nesse sentido libera um espaço fiscal que não vai atrapalhar a condução da dívida para um patamar menor. Isso é por isso que nós temos concedido PAFs, e os senhores podem ver, eu comecei aqui mostrando a redução da dívida dos estados e todos os estados brasileiros reduzindo a sua dívida. Portanto, essa é uma solidez fiscal, e esses estados estão recebendo espaço do PAF, tá certo? Agora, nós estamos tirando o BNDES desse financiamento desses projetos, porque o BNDES vai ficar mais circunscrito a os projetos de infraestrutura, a projetos que não conseguem financiamentos e assim por diante. Nada impedirá que os entes federados possam bater nas portas do Banco Mundial, do BID, da CAF, das entidades que estão feitas para isso, financiar desenvolvimento regional. Inclusive, nós temos pré-pago a dívida federal com o Banco Mundial. Nós estamos pagando antecipadamente, pagamos duas tranches para abrir espaço para que os estados possam encontrar espaço lá no Banco Mundial para fazer isso. Além disso, tem banco privado também, hoje disposto a financiar dívidas dos estados, e temos outros bancos do governo federais que podem fazer isso. Aqui alguém falou da humanização da equipe econômica. Então, vamos fazer esforços para uma humanização da nossa equipe, que é considerada excessivamente dura por alguns, embora nós tenhamos viabilizado o desenvolvimento social e econômico do país, mas, mesmo assim, sempre vale a pena fazer um esforço adicional. O projeto do senador Luiz Henrique, que eu já tive ocasião aqui de avaliar mais de uma vez, de conversar, de debater, ele tem o problema justamente de canalizar 20% dos pagamentos mensais para investimentos, infraestrutura, perfeito, o objetivo é perfeito, mas do meu ponto de vista isto acaba mexendo com a lei de responsabilidade fiscal, se bem que ele me prova que não é bem assim, mas isto mexe justamente com este preceito fundamental, não mexer com a lei de responsabilidade fiscal, e a obtenção de um espaço maior para pagamento virá dessas mudanças de indexador e redução da dívida passada. É aí que os estados ou os municípios, principalmente, poderão reduzir a sua dívida e, portanto, a parcela que estarão pagando. Então, é uma forma que eu acredito em consonância com a lei de responsabilidade fiscal. É, foi reconhecido aqui que há uma redução das desigualdades entre os estados e que é preciso que ganhe velocidade essa redução das desigualdades. Bom, sou totalmente favorável. O governo federal tem orientado uma boa parte dos seus programas justamente para as regiões menos ricas do país. Então, também acho que nós devemos aumentar a velocidade através de investimentos e etc. Uma boa parte desse programa de concessões de infraestrutura, que é um grande programa, trará benefícios principalmente para a conexão de regiões, vai juntar regiões mais pobres com os portos, com escoamento de safra, com escoamento de produtos e mesmo uma relação com as regiões mais ricas, de modo que aumente o comércio, aumente a relação, a sinergia entre esses estados. Enfim, eu quero dizer, termino onde comecei, dizendo que o nosso Pacto Federativo, embora se depare com problemas e conflitos que são naturais numa federação que reúne tantos estados e municípios e todos importantes, eu comparei à União Europeia, mesmo assim nós temos caminhado. E é claro que podemos caminhar mais, e é por isso que estamos aqui hoje, nesta casa, para discutir justamente como avançar no Pacto Federativo, como superar problemas que existem no seio do Pacto Federativo, que é o endividamento dos estados, que é o problema de uma estrutura fiscal que não é produtiva, que não permite hoje o avanço dos investimentos, pelo contrário, está ameaçando investimentos, sim. Há estados que estão parados, há empresas que estão paradas nos seus investimentos porque não sabem, não têm segurança jurídica. Então, eu diria que nós devemos trabalhar juntos para que esses projetos possam ser implementados e aperfeiçoados naturalmente, né, desde que sempre a gente tenha em conta, né, que a solidez fiscal tem que ser também o resultado desse processo. Por um lado, dar mais fôlego para os estados, dar condições mais seguras para os empresários, né, porém, sempre mantendo um equilíbrio entre o aumento dos investimentos, o aumento da disponibilidade para os estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, que a gente continue nessa trajetória de redução de dívida e de uma situação fiscal cada vez mais sólida. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de vir aqui conversar, debater com os senhores.